Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje vamos voltar à epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses. Esta é uma epístola, por um lado, pequena, porém extremamente importante. Ela está dividida em duas grandes partes. Uma parte doutrinária, que constitui os dois primeiros capítulos, e uma parte mais prática, onde esses ensinos doutrinários, teóricos, têm a sua aplicação. Nós vamos ver isso no capítulo 13 e no capítulo 4 desta epístola. Nós já estudámos os dois primeiros capítulos e agora vamos tentar entrar nesta segunda parte, onde vamos tentar perceber bem na prática aquilo que quer dizer os ensinos mais teóricos. Então nós terminámos no último programa, no verso 19, fizemos a leitura, até aí deixámos de facto cada ouvinte meditar um pouco sobre esses textos tão ricos, tão profundos, que o apóstolo Paulo nos deixou. Então hoje eu quero começar no verso 20 deste capítulo 2, aqui do livro de Colossenses. Diz assim a palavra do nosso Deus: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, não vos sujeitais às ordenanças. Não manuseis isso, não proves aquilo, não toques aquele outro, segundo os preceitos e doutrinas de homens, pois todas estas coisas com o uso se destroem. Vemos aqui que o apóstolo Paulo vai levar os cristãos da igreja em Colossos, assim como da Laodiceia, porque ele escreve estas duas cartas a estas duas comunidades semelhantes, leva-os a perceber aquilo que são rudimentos humanos, preceitos humanos, rituais e tradições, e aquilo que são os ensinos de Deus. Eu creio que deveríamos ouvir nesta geração exatamente estes ensinos do apóstolo Paulo e começarmos a pôr em ordem a nossa vida espiritual, até as nossas próprias comunidades, avaliarmos aquilo que nós fazemos. A minha pergunta, você que vai a uma comunidade cristã perto da sua casa, a minha pergunta é: aquilo que você está a viver na sua comunidade são preceitos de homens, são rituais humanos, tradições de homens ou princípios de Deus? Eu creio que nós temos que responder com muita sinceridade a esta pergunta. Muitas das nossas comunidades, até muitas das comunidades que se chamam evangélicas e acham que por isso não têm tradições, muitas vezes têm tantas tradições que nem se apercebem que são tradições humanas. Situações, práticas, formas de fazer que em determinada altura tinham significado e sentido, mas porque as circunstâncias mudaram, manteve-se a prática sem questionar. Então necessitamos de aprender aquilo que era tradição, ritual, aplicação prática ao contexto e à cultura da época e aquilo que passa a ser o princípio por detrás desse ensino, dessa prática. E se nós percebermos isso, provavelmente vamos ajustar a nossa prática àquilo que é a necessidade atual. Não desprezando os princípios não podem ser postos de lado, mas as práticas muitas vezes mudam, têm de se adequar às novas realidades. Isto sem que os princípios sejam feridos ou sejam diminuídos na sua importância, no seu valor. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está a sugerir. Que cada um de nós faça uma avaliação aos procedimentos. Cada um de nós faça uma avaliação às razões porque pratica determinada situação. E dessa forma possa então repensar, reavaliar aquilo que é de facto as suas práticas no seu dia-a-dia. Por exemplo, temos no nosso país um feriado nacional, que é o feriado Corpo de Deus, em que eu andei a perguntar a várias pessoas que feriado é esse? Porque é que o nosso país celebra o feriado Corpo de Deus? Que significado ele tem para a nossa comunidade atualmente? Será que faz sentido termos esse feriado? Ou o que é que quer dizer feriado do Corpo de Deus? Eu sei que estou a mexer numa área sensível, porque alguns de nós não queremos perder um dia de descanso durante a semana. Mas será que faz sentido parar a população? Faz sentido parar de trabalhar simplesmente para ter um feriado que a maioria das pessoas não sabe o que significa? Eu estou a perguntar isso porque perguntei a várias pessoas católicas qual é a razão desse dia, qual a razão desse feriado, e a maioria das pessoas não sabe porque é que é feriado. Até que encontrei, de facto, alguns cristãos mais dedicados que compreendem o sentido desse dia. E eles explicaram-me exatamente a razão pela qual esse dia é tão importante. O celebrarmos a Eucaristia. Eu acho que é vital podermos perceber a razão por que fazemos as coisas. Talvez a maioria da nossa população nem sabe porque é que celebra o corpo de Deus, porque é que naquele dia é feriado. Realmente precisamos parar um pouco, refletir as razões pelas quais fazemos o que fazemos. Então, se não entendemos ainda o que é que estamos a fazer, e se aquilo que estamos a fazer são rudimentos dos homens, não provém de Deus, se calhar é melhor pararmos de fazer o que estamos a fazer e nos dedicarmos àquilo que é os ensinos de Cristo. Eu estou só a dar um exemplo daquilo que me, de alguma forma, chocou, porque várias pessoas, eu fiz esta pergunta, porque é que fazemos esse feriado, e a maioria das pessoas não me sabia dar resposta. Algumas dessas pessoas até eram católicos praticantes, mas não sabiam porque é que tínhamos aquele feriado nacional. Eu creio que precisamos parar de ter tradições que não fazem sentido e adequar aquilo que são os princípios e a importância dos ensinos à nossa realidade atual. Eu não estou a dizer com isto que a ceia do Senhor não é importante. É óbvio que é importante. É um símbolo que Cristo Jesus nos deixou. É uma ordenança deixada por Cristo para memorial do seu sacrifício. Mas estamos nós a entender o que é que estamos a fazer? Estamos nós a compreender que significado tem essa cerimónia? Eu acho que vale a pena nós repensarmos as nossas práticas. E vale a pena repensá-las à luz das Escrituras, à luz daquilo que é o ensino bíblico. Talvez algumas comunidades evangélicas tenham práticas hoje de se calhar sair pelas ruas e distribuir folhetos ou entregar bíblias ou outra coisa qualquer, mas será que ainda hoje faz sentido vivermos dessa forma? Será que os hipermercados hoje, quando têm bíblias à venda, não estão as bíblias ao acesso das pessoas? Realmente precisamos de repensar a forma de colocar a palavra de Deus nas mãos das pessoas. Talvez hoje faça sentido termos um canal de televisão. Talvez hoje faça sentido termos um programa na rádio para que as pessoas possam ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, em vez de, se calhar, de irmos de porta em porta. São, talvez, estratégias que nós temos que adequar à realidade dos tempos. E é exatamente esse o desafio que o apóstolo Paulo nos lança aqui, de não termos simplesmente tradições de homens, mas avaliarmos aquilo que é o fundamento da fé e ficarmos firmes nesse mesmo fundamento. Voltando aqui então ao texto bíblico, no capítulo 2 do livro de Colossenses, o verso 21 nos diz: não manuseis isso, não proves daquilo, não toques naquele outro, e estamos a concluir este texto que já lemos, segundo os preceitos e doutrinas de homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, continua Paulo, com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e falsa humildade, rigor ascético, todavia não têm valor algum contra a sensualidade. Veja bem o texto bíblico. Estas coisas, diz o apóstolo Paulo, estas atitudes, estas deixar de fazer ou fazer determinados rituais, têm, no entanto, uma aparência de sabedoria. Fazer uma procissão pode parecer interessantíssimo. Fazer um jejum pode parecer fundamental. Tem aparência de sabedoria. Mas, no fundo, muitas vezes é um culto de si mesmo. Expressam uma falsa humildade. Parece um rigor ascético, fazer um retiro de oração. Vamos fazer um retiro de oração, retirar-nos do mundo, ficar um, dois dias retirados. Eu não estou a dizer que não devemos fazê-lo. Eu próprio faço regularmente esses retiros de oração. Mas esse rigor ascético tem com que base? Qual é o fundamento? Porquê é que o fazemos? É numa atitude de tentar torcer o braço de Deus. Alguns cristãos usam o jejum dessa forma. Pensam, bem, vou fazer um jejum e uma oração, porque até agora ainda não recebi aquilo que pedi a Deus. Então, quando eu fizer jejum, aí Deus vai torcer o braço. Aí vou conseguir manipular Deus. Isto é um pensamento que não tem fundamento nas Escrituras. O jejum e a oração é uma disciplina espiritual fundamental ensinada por Jesus Cristo. E nós sabemos que há determinadas castas demoníacas que são, de facto, dominadas quando nós jejuamos e quando nós oramos, clamamos a Deus. Mas isto não é uma ferramenta para torcer o braço a Deus. Não é uma ferramenta de manipulação a Deus. Não é uma ferramenta para dizer, Deus, estás a ver, eu sou aqui um coitadinho, agora estou a fazer jejum. Não. O jejum é para dizer, Deus, este assunto é deveras importante para mim. É tão importante que eu deixo de comer, deixo de dormir, se for a vigília da oração, para poder me dedicar à oração. Mas eu espero que quando você fizer esse jejum, essa oração, essa vigília, você possa ter na sua boca e na sua atitude aquilo que Jesus Cristo disse, Não se faça a minha vontade, mas a tua, Pai. Tenha esta atitude humilde de dizer, Deus, eu desejaria isto, mas eu quero que a tua vontade se cumpra em mim. E o que o apóstolo Paulo conclui aqui deste texto bíblico, ele diz, isto é, para mim, fez todo o sentido. Para mim, marcou-me, achei fantástico esta expressão dele. Todavia, estas práticas que parecem interessantes, parecem que têm sabedoria, essas práticas que parecem espirituais, não têm valor nenhum contra a sensualidade. Ou seja, ter rituais pode ser bonito, fazer um casamento numa igreja quando eu não pus lá mais os pés na minha vida toda, ir à missa de vez em quando num batismo, ou ir à missa quando é, enfim, a missa de sétimo dia de alguém, pode parecer algo bonito, mas não tem nada contra a sensualidade, ou seja, não faz nada contra o pecado, não age de uma forma espiritual. Precisamos de questionar as nossas práticas. E é o que o apóstolo Paulo está a sugerir. Será que aquilo que eu faço tem fundamento na minha relação com Deus? Será que o meu jejum, a minha oração, o deixar de comer ou comer, o celebrar o dia tal ou deixar de celebrar, porque o apóstolo Paulo nos versos atrás falou disto, celebrar as luas novas, guardar o sábado ou não guardar o sábado, será que isto tem algum significado contra o pecado? É uma atitude que provém da minha relação com Deus? Ele não está a dizer para fazer ou deixar de fazer. Ele está a dizer é questiona as tuas motivações. E ela tem ou não algo a dizer contra o pecado. Ela leva-te para um nível de espiritualidade, de santidade, que combate o pecado na tua vida, sim ou não? É esta a grande resposta que nós temos que dar. E o apóstolo Paulo está a dizer que estas coisas, que têm uma aparente sabedoria, de facto, não têm valor algum contra o pecado. Se são feitos meramente numa atitude, e agora vou usar a expressão religiosa, numa atitude farisaica, numa atitude de religião humana, não numa atitude de religação a Deus, porque a palavra religiosa pode ser mal entendida. A palavra religiosa significa religar a Deus. Neste sentido, a palavra religiosa é fantástica. Acho que define muito bem o que é a relação com Deus. Mas muitas vezes nós usamos a palavra religiosa ou religião no sentido humano, no sentido de um grupo de ideias constituídas pelo homem. E era agora nesse segundo sentido que eu estava a usar aqui a palavra religiosa, no sentido farisaico, no sentido que nós temos as práticas certas com uma motivação errada. As práticas até são bonitas, mas são ocas e vazias, não nos conduzem a uma espiritualidade e uma santidade. Eu não sei se você costuma ver aqueles filmes das máfias, enfim, que às vezes os americanos gostam muito de retratar, e vemos que aquelas pessoas, aqueles mafiosos, normalmente são pessoas extremamente religiosas. Vão à missa, confessam-se, dão grandes esmolas à igreja, mas depois andam a matar tudo e todos simplesmente porque a pessoa se cruzou no caminho deles. Realmente precisamos de abandonar este tipo de religiosidade. Uma religiosidade oca, vazia, que não faz sentido absolutamente nenhum contra o pecado. Um verdadeiro cristão que se deixa influenciar por Cristo não pode andar com esquemas de corrupção, com esquemas mafiosos, a tentar matar este e aquele para tentar tirar partido pessoal e depois vai à missa fazer o quê? Precisa de arrependimento, precisa de mudar de vida. Por isso o apóstolo Paulo diz que estes rituais, estas cerimónias não têm nada, não podem nada contra a sensualidade. É o sangue de Cristo que pode fazer alguma coisa. Por isso, chegamos ao capítulo 3, aqui do livro de Colossenses, e o verso 1 diz, portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Veja bem esta conclusão que Paulo chega depois daquela reflexão que ele faz sobre o pecado, sobre os rituais, sobre as atitudes que cada um de nós vai tendo. Ele diz, então, se, e começa com um se fostes, se aconteceu essa transformação espiritual, se são efetivamente cristãos, então buscai as coisas lá do alto. Não façam guerras pelos rituais terrenos, pelas práticas religiosas ocas e vazias. Isso é sem fundamento, isso não produz vida eterna. É por isso que o apóstolo Paulo diz neste capítulo 3, verso 1, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, se essa mudança aconteceu, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, sentado à direita de Deus. O apóstolo Paulo já tinha reforçado esta ideia no capítulo 2, no verso 1 e 12, Ele já tinha dito isso mesmo. Eu vou ler de novo este verso 12, onde ele diz: tendo sido ressuscitados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Aqui em Colossenses 3.1 ele diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, de onde Cristo vive, sentado à direita de Deus. A nossa ressurreição é um facto. A nossa ressurreição não é uma expectativa futura. De acordo com o texto bíblico, eu creio que aqui nós precisamos de pôr a nossa mente no sítio adequado. De acordo com o texto bíblico, aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador já ressuscitaram. Já morreram e já ressuscitaram. Já estão assentados com Cristo Jesus nos lugares celestiais. Isto é o ensino bíblico. Esta deve ser a nossa prática, deve ser a nossa vivência. A nossa vivência deve ser manifestada através desta atitude, de termos esta mentalidade renovada, percebendo que Cristo Jesus está acima de todo o principado, de toda a potestade. É Ele o Senhor de todas as coisas e nós já ressuscitamos com Ele. Por isso, a nossa vida não pode ser comprar carros, comprar casas, ter mais telemóveis. Um cristão não se pode reger por estes valores. Estamos a ser constantemente bombardeados hoje por uma mentalidade materialista. Ou seja, eu sou valorizado por aquilo que eu tenho. E Jesus diz: não, tu és valorizado por aquilo que tu és. E infelizmente alguns cristãos estão nas nossas igrejas e nem chegam a perceber isto. Não chegam a perceber que nós somos mais importantes pelo nosso ser do que por aquilo que nós fazemos ou do que por aquilo que nós temos. O nosso valor reside na pessoa de Cristo e não por causa de termos muitos carros, não por causa do nosso estatuto social, não por causa dos nossos bens materiais, não por causa da nossa profissão ou daquilo que nós fazemos como desempenho, mas por causa da nossa natureza transformada por Cristo Jesus. Aí reside o nosso valor, porque o nosso ser foi comprado por bom preço. Por isso glorificai, pois, a Deus, é o que o apóstolo Paulo nos diz nesta carta. E por isso ele também diz: por isso andai nele. Ou seja, as nossas ações passam a ser premiadas por aquilo que nós somos. Eu passo a agir em conformidade com o meu ser. Eu passo a agir porque eu sou e não pelo contrário. Mas ele prossegue no verso 2 a dizer: pensai nas coisas lá do alto e não nas coisas que são da terra. O Paulo insiste aqui nesta mentalidade transformada, nesta mentalidade renovada, em que a nossa vida não se deve limitar aos bens materiais e às vidas diárias e às tricas que nós temos aqui diariamente. Isso é irrelevante. Precisamos colocar os nossos olhos no céu. Jesus Cristo nos afirmou o mesmo. O nosso tesouro tem que estar no céu, a nossa mentalidade tem que estar voltada para as coisas eternas. E o verso 3 prossegue: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. É uma declaração bombástica. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, diz o apóstolo Paulo noutro texto. Precisamos de perceber exatamente isto, que Cristo Jesus está a viver em nós. E o verso 4 prossegue: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Aqui nós temos este conceito que aparece em duas ideias. Primeiramente, podemos entender aqui o sentido de Cristo vive em nós, hoje, de tal maneira que produz em nós uma santidade, uma atitude de separação com o mundo. Aliás, Mateus capítulo 5, verso 16 diz: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. O apóstolo Paulo também diz isto por outras palavras, dizendo: sendo meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Ou seja, esta é uma das formas de Cristo se glorificar em nós. É que as nossas ações são em conformidade com a nossa natureza. Por isso ele afirma aqui neste capítulo 3, verso 4, quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Mas isso também significa, ao mesmo tempo, que Cristo Jesus um dia virá fisicamente aqui à Terra. Está a falar da segunda vinda de Cristo. E o apóstolo João, no capítulo 3, verso 2, diz: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-Lo assim como Ele é, e assim mesmo se purifica tudo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. vemos que aqui o apóstolo João manifesta esta ideia de que nós, em Cristo Jesus, no futuro, iremos manifestar ainda mais a glória de Deus. Então há dois timings aqui. Há o momento presente, onde nós glorificamos a Cristo, e há um momento futuro, que ainda não aconteceu, onde nós vamos glorificar a Cristo na totalidade. E é esta tensão que nós cristãos vivemos constantemente, o tempo presente e a nossa esperança futura em Cristo Jesus, onde a perfeição se completará com a vinda de Cristo. O verso 5 ainda prossegue: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejos malignos e avareza, que é a idolatria. O apóstolo Paulo aqui vai descrever o que são os desejos da carne, aquilo que é as nossas fraquezas. Ele manifesta aqui uma listagem de atitudes que são contrárias à vontade de Deus. Eu espero que estas atitudes possam nos ajudar a perceber quando nós estamos longe daquilo que é a vontade de Deus. Nossa natureza terrena é prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejos malignos e avareza. Avareza, esse amor, essa paixão ao dinheiro, que é também contrário à vontade de Deus. O verso 6 diz: por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivias nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena, do vosso falar. Temos aqui um desafio tremendo para mudarmos o nosso comportamento, para vivermos dentro da vontade de Deus. E ele diz no verso 9: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. E este é o grande desafio, de vivermos em verdade. Jesus Cristo disse que Ele é a verdade. E quando nós caminhamos na verdade, então podemos ser transparentes para que outros conheçam quem nós somos e que Cristo Jesus seja glorificado através das nossas ações. No próximo programa nós continuaremos a olhar para estes textos bíblicos e a ouvir o som deste livro. Que Deus o abençoe ricamente e até lá, estamos juntos a ouvir este livro.